creio que Deus tem levantado mulheres profundas, posicionadas. Nós estamos na era do entretenimento, na era das distrações, mas eu tenho visto um exército de mulheres que se levanta de maneira apaixonada. Mulheres que não se conformam com o raso, mas que querem viver em lugares mais profundos em Deus. Amém? Mulheres que querem conhecer e ter a revelação de quem o Senhor é. E se você é essa mulher, Deus tem algo novo para você essa noite. Eu creio nisso. Eu estava meditando na palavra e desde o final do ano passado, Deus tem falado comigo algumas coisas muito fortes. De que essa é uma era de tantas distrações e o chamado de Deus para nós é nos livrarmos dessa cultura de entretenimento, dessa cultura. Às vezes a gente está aqui nesse ambiente tão gostoso, de tantas luzes, é tudo tão maravilhoso, mas desde o momento que você chegou aqui, desde a porta, eu sei que Deus tem atraído você para um lugar ainda mais profundo nele, um momento de adoração, o liberar profético de Deus. Então tudo isso pode ser um atrativo, mas jamais uma distração, porque nós temos que ser essas que estão com os nossos olhos fixos na eternidade, com os nossos olhos fixos em Jesus. E o Senhor tem falado comigo, sabe, desde o final do ano passado: Flávia, está na hora de parar de fazer um monte de coisa que eu não te mandei fazer. Está na hora de se concentrar naquilo que é simples. Alguns anos atrás, eu estava aqui na igreja à tarde, uma irmã querida, membro da nossa casa, esteve aqui. E ela veio me trazer uma pintura, um quadro. E era um quadro muito simples, de um barquinho a velas. E ela me deu e falou: pastor, eu estava orando por você e eu não sei exatamente por que eu estou te dando isso. Mas ela, talvez na época ela não soubesse, mas Deus estava falando exatamente comigo sobre construir uma estrutura leve, não uma estrutura pesada. Porque uma estrutura leve, é interessante isso, um barquinho a vela, ele não tem motor, ele não se manda, ele não se governa, ele depende de quê? Do vento. E o Senhor começou a falar comigo sobre um estilo de vida de dependência, onde, por mais que nós tenhamos alguma estrutura, nós nunca devemos estar presas àquilo que é superficial, mas nós devemos estar preparadas para o soprar do Espírito e para a direção dos céus. Minha querida, você essa noite precisa ser essa mulher que vai ajustar as suas velas de acordo com o soprar do Espírito Santo. Sabe, nada pode nos agarrar mais, nada pode, essas cordas que vêm te prendendo da tua história de vida, dos traumas, daquilo que uma vez te prendeu e te amarrou de viver os propósitos de Deus, no poder do nome de Jesus, nessa estação da tua vida, vão ser rompidas para que você possa fluir e alçar voos mais altos. Eu creio tanto nisso. E Deus começou a falar comigo sobre esse tipo de mulher que Ele está levantando, que são gerenciadoras de crises, que são solucionadoras proféticas, mulheres estratégicas, de coração puro, de coração simples. A gente não precisa complicar muito, a gente só precisa ser obediente, porque as pessoas estão cansadas daquilo que é fake, daquilo que não é genuíno. Deus está nos chamando para aquilo que é puro, que é genuíno. E olha, eu vou te dizer uma coisa, andar com Jesus não tem absolutamente nada a ver com o emocional. A nossa vida, ela tem que ser edificada e construída na rocha. E quando Deus falou comigo sobre a mensagem dessa noite, o Senhor falou comigo: eu estou ungindo mulheres para um novo tempo. Eu estou ungindo mulheres para um novo tempo. E a palavra unção, ao contrário do que a gente possa imaginar, unção não tem absolutamente nada de místico. Unção não é cair no chão, não é sentir um arrepio, mas o verdadeiro sentido da palavra unção significa capacitação sobrenatural para realizar coisas que naturalmente eu não poderia. Diga comigo: unção é a capacidade sobrenatural para realizar coisas que naturalmente, nas minhas forças, eu não poderia, mas que nas forças do Senhor você pode. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ungidas para um novo tempo. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo e deixe ela aberta, porque nós vamos meditar muito na palavra de Deus, porque aqui no Pink Power tem as mulheres cavadoras de Bíblia. Cadê as mulheres cavadoras de Bíblia? Levanta aí a sua Bíblia. Bíblia de papel, caderninho de oração. Nós somos dessa, cara no pó. Nós somos das antigas, amém? Então deixa a tua Bíblia aberta que nós vamos mergulhar no livro de Esther. Ah, se tem uma mulher que eu me identifico na Bíblia, tem tantas. Mas Esther era uma improvável que Deus escolheu para governar. Esther 4:14, um dos textos bem conhecidos nossos. Eu quero começar com ele. Eu vou ler na versão NVI, a Bíblia diz: pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Uau! Eu quero ler esse trecho final na versão da Bíblia Amplificada, que é muito fidedigna ao original. Diz assim: quem sabe se você não veio a este reino para se manifestar neste tempo exato e para esta exata ocasião. Minha querida, olha bem aqui para mim. Eu não sei o que tem limitado você, impedido você de viver o chamado de Deus para a sua vida. O que tem prendido você nas amarras do passado e feito com que você não seja tudo aquilo que Deus te criou para ser. Mas eu quero profetizar sobre a tua vida que foi para esse tempo, para essa hora, para essa exata ocasião que o Senhor te levantou. O Senhor está te ungindo para o novo tempo. Ele está te preparando para esse novo tempo. Quantas querem ser levantadas nessa geração? Olha aí para tua irmã com cara de profetisa e diz para ela: você quer ser levantada, minha irmã? Não despreze os processos. É. Não dá para desprezar. Porque existe um caminho. Existe um processo que Deus nos forja e nos prepara para que nós estejamos prontas para vivermos tudo aquilo que Ele nos preparou para viver. E a primeira coisa que eu quero que você entenda nessa noite é: não despreze a dor, não despreze as suas cicatrizes. Quem era Esther? Esther era uma menina escrava, órfã, pobre. Ela estava ali dentro do reinado do rei Ataxerxes. E naquele lugar, o povo de Israel, o povo hebreu, estava subjugado. E aquela era uma menina totalmente improvável, esquecida no meio de um povo. E Deus começa a fazer uma revolução. Se você volta um pouquinho, alguns capítulos antes do livro de Esther, deixa eu situar você do contexto histórico, para que você entenda onde ela estava inserida. Havia então um governo injusto que subjugava Israel. Então o rei era casado com uma rainha chamada Vasti, muito linda, muito bela. E um belo dia esse rei resolve dar um banquete muito grande. Você provavelmente já ouviu essa história. E naquela ocasião era comum que os homens chamassem as suas rainhas para mostrar diante de todo o povo, para mostrar o seu súdito aos outros reis, como que ele era bom, como que ele era importante, como que a sua mulher era bonita. E o que acontece é que Vasti, ela se recusa a estar na presença do rei. E por causa disso, ela é destituída da sua função. Então começa a haver um edito, um decreto real, para que se fizesse um concurso de beleza, onde as mulheres do reino iam ser avaliadas de acordo com a sua beleza, de acordo com as suas características, quase um concurso de Miss, Miss Universo. E a mulher então mais bela, escolhida então, seria a nova rainha. Eu quero que você olhe para o capítulo 2 de Esther, versos 7 e 8. Vamos entender melhor quem era essa menina. Mardoqueu tinha uma prima chamada Hadassa, que havia sido criada por ele por não ter pai nem mãe. Essa moça, também conhecida como Esther, era atraente, muito bonita, e Mardoqueu a havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. Quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas à cidadela de Susã e colocadas sobre os cuidados de Hegai. Esther também foi trazida ao palácio do rei e confiada a Hegai, encarregado então desse harém. Então olha, percebe a história. Depois desse decreto real, as moças da cidade ficaram sabendo, o rei está atrás de uma nova rainha, e elas se empolgaram com aquilo. Mas Esther, sendo pobre, sendo órfã, havia sido criada pelo seu primo Mordecai ou Mardoqueu em outras versões da Bíblia. E a Bíblia fala que ele olha para ela e havia graça, havia formosura naquela menina improvável. E ele inscreve ela naquele concurso nacional de beleza. Ele diz a você que vai então entrar nessa casa. Havia uma casa das mulheres. E nessa casa das mulheres, as mulheres passavam um período de um ano de preparação para serem então apresentadas ao rei, um ano inteiro, sendo forjadas, submetidas a alguns processos que nós vamos já ler um pouco sobre eles. E quando eu estava, alguns anos atrás, estudando esse texto, Deus falou comigo claramente sobre Mordecai ser uma tipificação do próprio Espírito Santo, que olha para nós tantas vezes como improváveis, feridas pela orfandade, feridas pela impossibilidade, e que nos veem como aquelas que podem entrar na casa do rei para reinarmos com ele. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu não sei qual é a sua desculpa, qual é a sua impossibilidade, mas eu sei que o Espírito Santo está aqui olhando para você dizendo, olha, existe um caminho, um lugar na casa e na presença do rei. E você foi gerada para esse tempo, você foi chamada exatamente para esse tempo. E a Bíblia segue dizendo no verso 9, eu vou ler o 9 e o 12 de Esther 2. A moça o agradou e ele a favoreceu. Ele logo lhe providenciou tratamento de beleza e comida especial. Designou-lhe 7 moças escolhidas do palácio do rei e transferiu-a junto com as suas jovens para o melhor lugar do harém. Antes de qualquer daquelas moças apresentar-se ao rei Ataxerxes, ela devia completar 12 meses de tratamento de beleza prescritos para as mulheres. 6 meses com óleo de mirra, diga comigo, óleo de mirra. E 6 meses com especiarias, diga comigo, especiarias. Então imagina, né? Aquele concurso acontecendo e de repente aquelas mulheres estavam na casa preparada na cidadela de Susã, cuidada pelo eunuco do rei, Hegai. E elas iam passar por um processo de 6 meses de embelezamento com mirra e mais 6 meses de óleos de especiarias. Imagina um spa. Quem é a mulher que gosta de spa aqui, gente? Não gosta de spa, irmã? Meu Deus! Se você receber um convite para ir, passa para mim então. Pior coisa boa a gente ir para o spa, receber uma massagem, um tratamento. Eu sou muito uma mulher muito prática, né? Tem mulheres que toda semana estão no salão. Quem é desse time? Gente, aqui tem o time das mulheres práticas. Aquelas que passam assim, semanas sem ir no salão e que vão doida para ir embora. Antes de eu vir para cá, a pastora Larice de Parnaíba me ligou e ela disse assim, pastora, olha, amanhã é aniversário de Parnaíba e tem uma irmã querida que ofereceu para a senhora, para a Ana, para as mulheres que estiverem lá, cabelo e maquiagem. Você está sabendo agora, viu, Ana? Eu falei para ela, olha, pastora, eu vou avisar a Ana, mas eu mesma prefiro dormir. Eu mesma me arrumo um pouquinho antes e vou. Mas você imagina você receber esse convite 12 meses, todos os dias de manhã acordando e o quê? Passando aquele bálsamo na pele, sendo preparada. Quantas mulheres gostariam de passar por esse processo de embelezamento? Vamos ver se você gostaria mesmo. Isso é uma pegadinha, tinha que ser, né? 6 meses de óleo de mirra. A mirra é uma resina amarga, do hebraico mur. E a mirra, ela tem várias tipificações proféticas, mas um dos efeitos da mirra é que ela tem um poder antisséptico, adstringente, ou traduzindo para você, purificante. Ela traz pureza. Se você nunca passou um óleo de mirra puro na pele, imagina aí mais parecido com o mertiolate. Mas não o mertiolate Nutella, dessa geração Nutella. Quem é da época do mertiolate de verdade? Entendeu? Essas mulheres que passaram o mertiolate de verdade, olha, dou valor para você. Quando a gente se machucava, não era não? Eu me escondia. Mamãe dizia assim: filha, se feriu, vem aqui que a mamãe vai fazer um curativo. Eu: mãe, não precisa. Porque a dor do mertiolate era pior do que a ferida, não é? Lembra que a gente colocava e ficava... Agora o mertiolate é Nutella, gente. Eu acho que essa geração que está precisando dos nossos filhos é de mertiolate de verdade, de novo. É ou não é? Então, hashtag para a volta do mertiolate. Mas a mirra era exatamente isso. Sabe o que eu acho interessante? É que no livro de Mateus 2, um dos presentes que Jesus recebe, quem lembra comigo? Ouro, incenso e mirra. A mirra significando amargura, sofrimento, apontando para aquilo que o Messias havia de enfrentar por mim e por você. No livro de Cânticos, capítulo 5, a palavra de Deus fala de quando o noivo vem e toca na maçaneta da casa da noiva, e aquela maçaneta fica impregnada de mirra, e a noiva então vai tocar a maçaneta e as mãos dela ficam destilando mirra. Deixa eu dizer uma coisa para você: não tem como fugir do sofrimento, das dores, dos dias difíceis. Eles estão nos preparando, nos forjando e apontando um tempo onde nós seremos preparadas e santificadas para o encontro com o nosso noivo. Ah, olha o que diz o Salmo 45, 8. Todas as tuas vestes exalam o aroma de mirra, aloés e cássia nos palácios adornados de marfim. Ressoam os instrumentos de corda que te alegram. Querida, não tem jeito. Para que a gente seja ungida por Deus, e a gente está falando exatamente sobre essa unção, esse processo de preparação para o encontro com o Rei, não tem jeito, nós vamos ter que passar pelo processo da mirra. E muitas vezes isso é desconfortável, dói, arde. A gente fala: Deus, por que eu estou passando por isso? 6 meses aquelas mulheres recebiam todos os dias um unguento de mirra. Era desconfortável, irmãs. Mas a impureza ia saindo dos seus poros, e ela ia ficando preparada e pronta. Esses anos caminhando com Jesus, eu tenho aprendido que quando nós passamos por dores, por sofrimentos, e quando o Senhor nos permite passar por algumas situações, ela não nos vem para nos matar e nos destruir. Muito pelo contrário, as provas estão aí para que nós sejamos promovidas e levantadas a uma estatura mais elevada. Se você chegou aqui e você diz assim: pastor, eu estou passando dias difíceis, eu quero dizer: calma, você está sendo embelezada, minha irmã. Quantas querem fazer parte desse spa ainda? As mãos começaram a baixar. Aí você fala assim: ok, 6 meses de óleo de mirra todo dia, tá bom. Tá bom? Ah, não. Tem mais? Aí você fala assim: agora vai chegar a hora boa, né? O óleo, o momento dos perfumes, dos cosméticos, a versão NVI diz isso. 6 meses de óleo de mirra, 6 meses de perfumes e cosméticos. Aí você fala assim: opa, agora chegou a hora maravilhosa. Vou ficar cheirosinha, vou ficar com a pele renovada. É verdade, é verdade. Olha o que diz a palavra de Deus no livro de Êxodo 30. Volta um pouquinho a tua Bíblia. Em seguida, vamos ler a partir do verso 22, 30, 22 a 25. Em seguida o Senhor disse a Moisés: junte as seguintes especiarias: 6 quilos de mirra líquida, a metade disso, ou seja, 3 quilos de canela, 3 quilos de cana aromática ou cálamo, 6 quilos de cássia, com base no peso padrão do santuário, e 1 galão de azeite de oliva. Faça com ele o óleo sagrado para as unções, uma mistura de aromas, obra de perfumista. Esse óleo será sagrado para fim de unção. Deus aqui está falando para Moisés todo o processo de preparação do templo, de como eram os ritos, os caminhos, para que houvesse ali um sacrifício de adoração. Se você ler um pouquinho mais à frente do capítulo 30, a Bíblia fala que esse processo de preparação desse unguento, desse óleo, seria estatuto perpétuo. E quando a Bíblia diz que aquilo que é algo no Antigo Testamento é estatuto perpétuo, quando inicia a nova aliança, quando começa o Novo Testamento, quer dizer que isso continua sendo um estatuto perpétuo, que isso continua sendo um padrão. E por que eu estou falando isso? Porque por mais que isso seja uma tipologia, uma exemplificação, na verdade estava apontando por um processo que todas nós iríamos ter que passar. 6 meses, ainda depois da mirra, desse óleo. Até hoje, se você for a Israel, a receita do óleo da unção preparada é exatamente essa: canela, cálamo, cássia, oliva. E a canela, ela simboliza cada ingrediente dele. Você sabe o que eu acho linda? Porque a Bíblia, ela precisa ser cavada, minhas irmãs. Não é à toa que Deus nos deu uma medida exata, uma receita, ingrediente exata de como deveria ser preparado esse óleo. A Bíblia fala sobre essa canela, ou cinamomo. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Quando você está fazendo um bolo, uma comida, e você faz um bolo de banana com canela, o que que cheira? Se você fizer um bolo de maçã com canela, cheira o quê? A canela é uma das raízes mais fortes que existem. O cheiro dela é muito forte, é muito marcante, impactante. A casa preenche daquele aroma, daquele perfume. Olha bem aqui para mim, querida. A canela significa a firmeza, a constância na vida de um homem e uma mulher de Deus. Chega de nós sermos levadas aí pelas momentos, as modas, o que vem, qualquer doutrina que é lançada. Deus está levantando mulheres que são constantes, firmes nele, que não vão ser abaladas pelas circunstâncias. Olha para tua irmã do lado e diz assim: você está precisando ser ungida com canela também. Firmeza, minha irmã. Nada de moleza. Nada de mimimi. Eu já falei que aqui nessa igreja não tem gatinha manhosa. Aqui só tem leoa. Vejo de verdade, nós temos ouvido falar tanto desse empoderamento feminino, e eu preciso dizer isso para você: você não precisa de nenhuma ideologia humana para que você seja empoderada. Você precisa ser cheia do poder do Espírito Santo. Você precisa ser cheia dele. Jesus foi o primeiro que nos deu a dignidade de volta. Jesus deu voz às mulheres. Quando Jesus ressuscita, ele dá o privilégio às mulheres de carregarem as boas notícias da ressurreição. Foram as mulheres que foram amando a Jesus, indo lá no jardim para ungir o seu corpo exatamente com esse óleo que eu acabei de descrever para vocês. Elas não estavam importadas com a reputação, elas não estavam preocupadas com a perseguição. É por isso que eu vejo que o mover que Deus está fazendo no meio das mulheres brasileiras e do mundo é algo muito ímpar, porque as mulheres não têm medo. As mulheres estão aí apaixonadas, adorando ao Senhor, acima das perseguições, acima das circunstâncias. Firmeza. Firmeza. Meu marido diz que Jesus deu o privilégio para as mulheres de serem portadoras das boas novas, da ressurreição, porque a notícia precisava espalhar rápido. Bem, eu não sei, mas eu sei que foi pra gente. Eles podem falar o que eles quiserem, mas foi para nós. O Senhor disse assim: eu vou devolver a voz, a dignidade, aquilo que o inimigo tentou macular desde o jardim do Éden. Jesus veio para restituir a nossa dignidade, a nossa voz. O Senhor está nos ensinando a sermos essas mulheres firmes, mulheres valentes, doces, mas valentes e destemidas nele. Bora lá que eu estou só começando. O outro unguento que tinha dentro desse óleo era o cálamo. E o cálamo é uma erva cicatrizante, ela tem um poder de cura. Algo que vem de maneira profunda para sarar as feridas. E eu creio que quando o Senhor nos unge, Ele está olhando para dentro de nós e sarando todas as nossas feridas. Jesus quer curar todas as feridas relacionais, no casamento, tudo aquilo que talvez você esteja aí carregando durante anos. Sabe, queridas, como médica eu já vi muitas vezes uma coisa bem ruim que a gente chama de pé diabético. E não é uma coisa muito legal que eu vou te dizer agora, mas acho que é o que mais exemplifica o que eu preciso falar. É muito comum com a diabetes, às vezes a pessoa se machuca e quando está a glicemia descontrolada, aquela ferida ela vai infectando, depois ela vai entrando no estado onde a pessoa vai perdendo a sensibilidade das terminações nervosas. E se você senta para conversar com alguém que tem uma ferida, um pé diabetes, você pergunta, está doendo? Essa pessoa diz, não. E você olha para aquela ferida, forma uma capa branca de um tecido que não é um tecido de cicatrização saudável, é uma fibrina, é uma capa branquinha. E quem olha de fora fala assim, a ferida está sarando, nem dói mais. Na verdade, essa pessoa se acostumou a estar doente, se acostumou a conviver com algo, que ela se torna até alguém insensível. Eu não sei se você chegou aqui assim, mas do mesmo jeito que nós precisamos fazer com pessoas que chegam desse estado, é muito comum eles darem entrada no hospital e a gente tem que dizer, olha, você vai ter que fazer um procedimento chamado debridamento. E o que é esse debridamento? Você tem que anestesiar essa pessoa, colocar ela dentro do centro cirúrgico e você vai raspando essa capa dessa pseudo-cura. Essa capa falsa, você vai raspando, tirando todas essas células mortas. Não acaba por aí, você pega o bisturi, você vai fazendo uns pequenos cortes no músculo para voltar a sangrar, para voltar a ter vida. E só assim começa o processo de cicatrização saudável novamente. Sabe, minhas irmãs, a verdade é que a gente vai se acostumando a conviver com algumas dores na nossa alma, algumas dores, a ponto de que a gente se torna uma mulher simplesmente ativista. A gente vai deixando a vida levar a gente vai tocando as nossas histórias, mas a ferida está lá. Ela está só com uma capa de pseudo-cura, é só uma aparência. Mas eu quero te dizer que essa noite o Espírito Santo está aqui com esse unguento precioso para te trazer uma verdadeira cura. Ei! Começa a doer um pouquinho, tá tudo bem, deixa que Ele faça. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Deixa Ele colocar cálamo, cálamo nesse lugar. E aí a gente vem com outro unguento, que é a cássia. A cássia, ela tem a propriedade de limpar, antisséptica também, mas de perfumar. Você sabe por quê? Porque a Bíblia começa a dizer que nós, quando temos a Jesus, nós somos como o bom perfume de Cristo. Depois que a gente se permite ser curada, que a gente expõe essas feridas e diz, Deus, eu não quero mais viver com uma vida fake, parecendo que eu estou curada, mas com coisas ainda dentro de mim, eu quero ser definitivamente curada. Então o Senhor começa a fazer esse processo de restauração interior e Ele começa a perfumar a nossa vida. Por onde você vai andando, você é como bom perfume de Cristo. Mas tem um ingrediente que eu amo, desse óleo. Que ele é que dá liga a tudo isso. E é a oliva, o azeite. É interessante algumas coisas sobre a oliveira. A oliveira muitas vezes é comparada, nós como cristãos, nós somos comparados à oliveira. E talvez você não saiba, mas a oliveira é a única árvore que cresce em qualquer terreno, em qualquer altitude, em qualquer estação. A oliveira, ela cresce, ela não é uma árvore muito grande, ela é frondosa. Ela é uma árvore de raízes muito profundas. Ela dura aí milênios. Existem ali no jardim das oliveiras, algumas pessoas dizem que as oliveiras que estão ali provavelmente são da época de Jesus. Outra peculiaridade sobre a oliveira é que se ela for queimada, ela ainda consegue dar frutos até pelas suas raízes. Querida, não é à toa que a Bíblia está falando sobre esse processo necessário para nos tornar mulheres profundas. E não importa a circunstância, não importa a estação, não importa o dia bom, o dia mau, nós seremos essas mulheres que daremos frutos que permanecem para a glória de Deus. Eu posso ouvir um amém, mulheres? Como é que está o teu? Pode aplaudir o Senhor. Deixa eu te perguntar uma coisa, como é que está o teu estoque de azeite? Lembra de Mateus 25? As cinco virgens prudentes, elas tinham óleo extra. E só tem um jeito de você produzir óleo. Você sabe qual é? Pressão. Getsêmani, o jardim da prensa do óleo. O jardim das oliveiras, o jardim onde as oliveiras eram prensadas até produzirem o seu melhor óleo. É por isso que aquelas cinco virgens prudentes, quando perguntadas pelas cinco virgens nécias, elas dizem: não, eu não tenho como te dar o meu óleo. Você sabe por quê, queridas? Porque nós podemos vir aqui, a Ana pode ministrar e derramar algo poderoso sobre você e eu trazer uma palavra de vida, mas só tem uma maneira de você ter mais óleo, é você mesma indo lá no Getsêmani da tua história. Olha mais uma vez com a cara de profetisa para tua irmã, diz para ela: não fuja da pressão. Quantas ainda querem passar por esse embelezamento espiritual? Mirra, canela, aloés, cássia, oliva. Ah, querida, não despreze o tempo de Deus. Eclesiastes 3:1, a palavra de Deus diz que há tempo para todas as coisas, para tudo aquilo que foi designado, cada propósito debaixo do céu. Para resumir essa história desse processo de Esther, vocês já sabem, ela está ali 12 meses, e quando ela vence esses 12 meses de embelezamento, então é levada ali diante do rei, e ela é escolhida como rainha. E talvez ela pudesse pensar: uau, consegui vencer, hashtag venci na vida. Que performance, que sucesso grande. Olha, quem não quer passar e vencer os processos, enfim, viver o propósito? Mas a grande pergunta que eu tenho para fazer para você é: para que você quer a unção? Para que você quer a unção, minha irmã? Para que você quer ser ungida por Deus? Porque se Deus vai te ungir, eu creio que Ele está nos ungindo para esse novo tempo, é para algo muito maior do que a sua própria vida. Tudo aquilo que te forja, cada ferida que foi curada. Eu digo algo: ferida curada, ministério aberto. Talvez a tua maior dor se transforme na tua maior mensagem. Esther está ali, desfrutando no palácio. Agora ela é rainha. Deve ter cantado aquela música: We are the champions, my friend. No dia da coroação dela, uau, agora passou a prova. E aí, a Bíblia fala que houve um outro decreto. O primo dela, Mordecai, era um homem profeta que pregava ali nas portas contra todas as artimanhas do rei. E o rei tinha um homem, uma figura totalmente demoníaca, que era o Emã, e ele começa a perseguir o povo de Deus. Mas o interessante é que Mordecai, a figura do Espírito Santo, diz para Esther, diz assim: Esther, fica calada. Não diz ainda qual é a tua história, de onde você veio, de qual é o teu povo. Apenas entra lá. Entra no palácio, porque na hora certa o Senhor vai te mostrar como agir. Você sabe, queridas, muitas vezes quando eu entrei em hospitais, quando eu entrei nos batalhões vestidas de farda, Deus falava assim comigo: Flávia, fica quietinha. Você está aí, esse jaleco, essa farda é só um disfarce. Porque debaixo dessa farda, desse jaleco, existe uma filha cheia do Espírito Santo. E na hora certa você vai ser levantada para proclamar a minha palavra. Eu não sei qual é o disfarce que o Senhor tem para você. O que que Deus vai usar para você entrar em lugares, para que portas sejam abertas. Talvez você fale assim: ali é só o meu trabalho. Deus está te dando uma ferramenta, uma chave para você acessar aquele lugar. Mas quando você chegar naquele lugar, não se esqueça que você é filha, que o Senhor te ungiu para esse tempo. Em Esther 3:13, a Bíblia diz que cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias, com a ordem de exterminar, escuta isso, e aniquilar completamente os judeus, jovens e idosos, mulheres e crianças, num único dia. Meu Deus. De repente houve um decreto para destruir todos os judeus. E ao longo da história, gente, o povo sofrido é o povo judeu. Você vai ver, se você foi em Israel, existe um museu, não sei se você já foi, Ana, Amigos de Sião. Esse museu é lindo. E esse museu, ele é uma homenagem a todas as pessoas que foram amigas de Israel e que protegeram os judeus ao longo da história. Como, por exemplo, o Schindler, Oscar Schindler. Tem um filme maravilhoso, A Lista de Schindler, que esse cara salva milhares de judeus. Tem uma outra que foi uma enfermeira, uma mulher levantada por Deus e salvou centenas de crianças. Tanta gente que foi levantada na história e que protegeu o povo de Deus. Mas aqui, Deus levantou uma mulher órfã, pobre, escrava, improvável. E através da unção que Deus derramou sobre a vida dessa mulher, o destino de Israel foi decidido. Se Esther não se posicionasse, queridos, se Esther não se posicionasse, o povo de Israel seria extinto a partir daquele dia. Mas Deus tinha colocado ela estrategicamente dentro do palácio. E é por isso que eu volto para o texto que nós abrimos esta noite, Esther 4:14, porque Esther está lá no palácio, ouvindo aquela música de fundo, We are the champions. Todo mundo ali, as súditas dela, abanando, fazendo massagem nos pés, passando hidratante Victoria's Secret. De repente, Mordecai se levanta para dar aquela sacudida nela. E é bem aí que Mordecai diz essa frase tão célebre que nós acabamos de ler no verso 14, quando ele diz: se você ficar calada, de outra parte Deus vai levantar a salvação. Tu e a tua casa perecerão. Quem sabe, Esther, não foi para essa exata ocasião, esse exato tempo que o Senhor te colocou e te fez rainha. Quem sabe você não venceu todos esses processos para agora, no momento de crise, você se levantar, mulher. Às vezes a gente acha que a nossa fé é assim: não, eu passei por alguns processos, olha aí como Deus me ungiu, uau, olha como eu sou ungida de Deus, olha como eu canto bem, olha como eu prego bem, olha como meu nome está nos cartazes. Ei, isso é muito pouco, porque Deus te ungiu para um propósito muito maior. E se você ficar aí distraidinha com os manjares do palácio, você pode perder de ser uma voz que vai definir o destino de uma nação. Eu creio em mulheres que estão definindo o destino de famílias, destinos dessa nação, mulheres posicionadas estrategicamente em todas as esferas de influência. Ei, quando você chegar lá, não se esqueça quem foi que te colocou. Quando você chegar lá, não se distraia, porque agora eu tenho recurso, eu tenho dinheiro, eu tenho fama. lança tuas coroas. Lembra que você está lá por um propósito maior. Às vezes a gente precisa dessa sacudida do Espírito Santo, irmãs. Você sabe por quê? Porque a gente anda distraída com muitas coisas. E o Espírito Santo dá esse puxão na gente, dizendo: é filha, lembra que você está no palácio. Lembra que você tem uma posição de autoridade, que você tem voz, que as pessoas te escutam agora. Mas é por um propósito maior. Você precisa ser essa mulher que vai definir o destino. A gente é assim, a gente ora e fala: Deus me abençoa. Gente, é por isso que eu só saio em foto fazendo careta, misericórdia. Todas as minhas fotos são horrorosas. Eu sou muito expressiva. Vai, faz uma foto bonita. Aproveitar para beber uma aguinha. Às vezes a gente fica aí orando para Deus nos usar, orando para Deus nos abençoar. Deus, eu quero ser curada. Senhor, eu quero ser liberta. Deus, eu quero que o Senhor me promova, porque se o Senhor me promover, eu vou te promover. Se os meus seguidores aumentarem, se os meus likes crescerem, ah, Senhor, eu vou proclamar o teu nome. E aí você está lá passeando no palácio, esquecendo por que Deus te colocou ali. Com seu bolso cheio de recursos, esquecendo por que Deus te deu recursos. Com o teu currículo, lates cheios de qualificação, esquecendo por que Deus te colocou lá. Ei, receba o puxão do Espírito Santo nessa noite, dizendo para você: foi para esse tempo que o Senhor te levantou. Sabe o que eu amo? É que Estela dá uma resposta rápida. Esther 4, 15, 16, e a resposta ao que Mordecai fala, ela diz: vá, reúna todos os judeus que estão em Susã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. E eu e as minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, eu irei ao rei, ainda que seja contra a lei. E se eu tiver que morrer, morrerei. Você sabe o que eu acho interessante? E bem aqui eu tenho uma outra chave preciosa para te dar. Não despreze o lugar de honra e de influência que o Senhor te deu. Porque quando você chegar lá, minha irmã, e que o Senhor te dá honra e influência, que o Senhor dá um nome para você, que o Senhor te dá um lugar, tem um propósito. Esther então diz para Mordecai: olha, convoca um jejum. É um jejum nacional, nós vamos orar e eu vou entrar na presença do rei, no castelo, ali no palácio do rei. E deixa eu dizer algo para você, talvez algumas de vocês já saibam disso. Quem entrava no palácio do rei sem ser convocado era morto. Até mesmo a rainha precisava esperar ser chamada para entrar nos recônditos, no palácio do rei. O que Esther estava correndo ali era um risco de vida. Quantas querem viver o propósito de Deus? Isso vai custar tudo para você. Você está pronta para viver risco? Você está pronta para ter renúncia, irmã? Você está pronta para abrir mão de muitos sonhos lícitos? Dos teus sonhos egoístas? Daquilo que você diz assim: eu quero para mim, eu quero porque eu quero, porque eu quero. Quero minha boneca Barbie. Olha hoje, hashtag perdeu Barbie. Tá cheio de mulheres aqui dentro da igreja para serem empoderadas pelo Espírito Santo. Esse é o verdadeiro Pink Power. É o poder rosa cheio do Espírito Santo. Você sabe que é interessante isso, porque o Senhor nos coloca nesse lugar e você tem que usar a sua influência para algo que é maior que você, minha irmã. Esther decide se arriscar e ela diz: ok, vamos orar e vamos jejuar. Você sabe por quê, irmã? Porque quando Deus te dá a influência, quando Deus te dá a honra, quantos aqui querem ser influentes? Levanta a mão. Não, pastora, eu não quero ser influente. Mais do que ser influente, Deus está te chamando para ser relevante. Porque quem é relevante constrói algo dentro dos outros. Você não só está influenciando as pessoas, você está construindo dentro das pessoas e deixando um legado. O chamado de Deus para a tua vida pode até passar pela influência, mas no final de tudo é te tornar uma mulher relevante. Quantas querem ser relevantes? É isso. Existe um momento de jejuar, de clamar. Mas sabe o que eu amo? Abre a tua Bíblia aí comigo, que tu precisa ler isso. Está chegando na parte que eu mais gosto. Esther 5. A partir do verso 1. Vamos ler. 3 dias depois, quantos dias, irmãs? 3. Esther vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio, na frente do salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou na ponta do cetro. E o rei lhe perguntou: o que há, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja metade do reino, lhe será dado. Olha bem aqui para mim. Esther está lá, vestida de pano de saco, chorando, orando, jejuando todo o povo, durante 3 dias. Eu amo isso, porque o número 3 na Bíblia, ele carrega em si um poder de ressurreição. Nós estamos vivendo, a Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos. Conta aí que dia nós estamos da história. Do ano 1 depois de Cristo a 1000, um dia. De 1000 a 2000, 2 dias. De 2000 em diante, nós estamos vivendo o terceiro dia da história, irmãs. Jesus está às portas, ele volta a qualquer momento. Acorda. Acorda. Deixa eu dizer algo para você. Existe o tempo de colocar pano de saco, de chorar, de lamentar, de jejuar. Mas no terceiro dia, irmã, é a hora de você pegar o seu vestido real e de entrar para cumprir o teu propósito nessa terra. E de fazer aquilo que Deus te criou para fazer. Esther estava ali lamentando, mas para ela entrar na presença do rei, a Bíblia diz que ela lava o rosto e que ela pega os seus vestidos reais e ela diz: hoje eu vou, se eu perecer, pereci. E a Bíblia diz que quando ela entra ali, gente, ungida, cheia de graça, embelezada pelo Espírito Santo e com um vestido bonito, o rei olha para ela e diz assim: o que queres, rainha? Até metade do reino eu te dou. Ele pega o cetro dele de justiça, porque era com aquele cetro que o rei julgava. Se sabia muito bem que quem entrasse no palácio do rei sem ser convocado podia ser morto. Mas se o rei estendesse o cetro de favor e de misericórdia em direção àquela pessoa que estava entrando sem ser convocada à sua presença, então essa pessoa estava salva. A Bíblia fala que quando o rei olha para Esther, o cetro de misericórdia e graça é estendido em direção a ela, e ela alcança graça e o favor do rei. Minha querida, deixa eu dizer algo para você. Eu quero profetizar que o teu tempo de pano de saco, de cinza, de luto, acabou, e que está na hora de você colocar os teus vestidos reais e entrar no palácio do rei. O cetro de justiça do rei se inclinará sobre você com misericórdia, graça e bondade. Posso ouvir um glória a Deus? Ei! Assim como o lugar de Esther não era o de escrava, o seu também não é. Jesus vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A sua bondade, a sua graça, a sua misericórdia estão sobre nós. Não despreze, mulher, aquilo que foi derramado sobre ti. Às vezes a gente fica carregando esse espírito de orfandade. A gente já está no palácio, a gente está na presença, a gente anda com Jesus, a gente está na igreja. Mas o espírito de orfandade, a capa de orfandade, de escravidão está sobre nós. A gente não consegue desfrutar de tudo aquilo que o Senhor nos criou. O Senhor está dizendo: o que, que você quer que eu te faça, filha amada? O que você quer? Qual é o teu clamor? Qual é o teu pedido? Qual é a necessidade que você tem hoje? É de cura? É de restauração? A bondade e a misericórdia do Senhor estão sobre nós. E aquilo que o Senhor está para fazer conosco, mulheres das nações, é algo tão sobrenatural, porque Ele está retirando o nosso opróbrio, a nossa vergonha, a nossa orfandade. O Senhor está tirando tudo aquilo que veio para nos rotular, as marcas do passado, os traumas do passado, e nos dando uma voz que nos vai fazer entrar em palácios, não por qualquer motivo, mas nós somos ungidas para esse tempo de maneira estratégica. Ah, não sei como você está empolgada por isso, mas eu estou muito empolgada. A Bíblia fala que Emã havia programado a morte de todo o povo judeu, e contra Mordecai, aquele homem que era uma voz profética no povo, ele mandou construir uma forca muito alta. Estela tem muita graça, sabedoria, naquele momento ela pede para o rei, nesse capítulo 5 que nós lemos, para que fosse feito um jantar e que Emã estivesse. E se você seguir lendo o capítulo 7 e 8 de Esther, você vai ver que aquilo que o inimigo havia planejado para destruir Mordecai, para destruir as obras de Deus através do povo judeu, aquilo que o inimigo havia projetado para trazer um extermínio daquele povo, o próprio inimigo caiu na forca que ele preparou. Olha bem aqui, minha irmã, deixa eu te dizer algo. Eu não sei qual a artimanha do diabo contra a tua vida, mas eu quero profetizar que por um caminho ele pode vir, mas por sete ele voltará. Aquilo que o inimigo planejou para destruir a tua vida é nesse laço que ele cairá. Eu digo isso no poder do nome de Jesus. Para destruir o teu casamento, a tua vida, as tuas emoções. Você vai dizer essa noite: bate em retirada, Satanás, do poder do nome de Jesus. Eu não vou cair nesse laço, nessa artimanha. Eu fui ungida por Deus para esse tempo e eu não me intimido mais. Eu não me acovardo mais. A Bíblia termina contando essa história em Esther 8, quando Mardoqueu, ele é honrado, ele sai ali como um conselheiro. E eu quero ler só Esther 8, 16. Para os judeus, foi uma ocasião de felicidade, alegria, júbilo e honra. Felicidade, alegria, júbilo e honra. Eu profetizo que as artimanhas do inimigo que vieram contra você voltarão contra ele. Eu quero profetizar aqui mulheres que ressignificam traumas, mulheres que são forjadas na dor, mulheres que se tornam frutíferas, mulheres que são destemidas e se transformam em mulheres libertadoras pelo poder do Espírito Santo. Mulheres que se transformam em mulheres grandes, porque deixaram seus sonhos pessoais para viverem os sonhos de Deus para a sua vida. Mulheres que estão sintonizadas com a frequência dos céus e prontas a obedecer. Você foi ungida por Deus para esse tempo.